Queridos, a mensagem de hoje tem um título simples, Moisés. Nós falamos semana passada sobre Abraão e essa semana vamos falar sobre Moisés. Vamos ler um bocado, né? Um trecho grande aí do livro de Êxodo. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Êxodo 3, do 1 até o 16. E diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para a terra, para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir até a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Disse Deus ainda mais a Moisés: você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e lhes diga: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto que tem sido feito com vocês no Egito. Amém. Bem, essa é uma passagem bastante conhecida, né? É um trecho bastante conhecido. Mas a gente vai se atentar em alguns pontos específicos, porque é um texto muito grande. E é um texto que tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa mesmo. Mas nós vamos partir do princípio que nós estamos trabalhando na série. Começar bem. O encontro com o Senhor. O que esse encontro faz nas nossas vidas? O que esse encontro faz com aquele que se encontra com Deus? O que que isso muda? O que que isso transforma? Bem, nós lemos uma parte da vida de Moisés. E Moisés foi um homem de uma vida extraordinária, pelo menos de alguns fatos extraordinários. Se a gente lembrar do nascimento de Moisés, a forma como Deus o salvou, né, da morte, já que os filhos dos hebreus estavam sendo mortos, sua mãe o colocou num cesto, colocou no rio, e ele foi achado e adotado pela filha de Faraó. E nós podemos dividir, basicamente, a vida de Moisés em três partes. E cada parte com 40 anos. Já que lá em Atos diz que Moisés viveu por volta de 120 anos. Os primeiros 40 anos são os anos em que Moisés viveu como príncipe no Egito. Ele foi ensinado na língua, na doutrina do Egito e tudo aquilo que cercava, mas ele continuava tendo uma proximidade com seu povo, já que a sua ama de leite, né, era a sua própria mãe. Então, Moisés viveu a primeira etapa da sua vida, os primeiros 40 anos, como um príncipe no Egito. Aí, a gente vai lembrar daquele episódio em que Moisés matou um egípcio. Lembram disso? Então, Moisés, vendo o egípcio maltratar um hebreu, ele tomou as dores, lutou com esse egípcio e o matou. Tentou esconder o corpo, mas não foi bem sucedido. E aí ele teve que fugir do Egito. De príncipe, ele passou a foragido. Então Moisés fugiu. E aí Moisés encontrou a sua esposa, se casou e passou a tomar conta do rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. E essa história que nós lemos está nessa segunda parte da vida de Moisés, no final dessa segunda parte da vida de Moisés. Então, por volta dos 80 anos de idade, mais ou menos, foi quando aconteceu isso. Quando Moisés tinha por volta de 80 anos. Moisés já estava casado, tinha dois filhos, estava tranquilão da vida. Moisés estava lá, sossegado, tomando conta do rebanho do sogro, cuidando dos filhos, e tudo certo. O medo de ser encontrado pelos egípcios já tinha passado, 40 anos já tinham passado ali, né? Moisés estava, tranquilo, já pensando na aposentadoria, né? Pensando aí, olha, vou me aposentar, vou mudar para a praia e vou ficar por lá, né? Não, Moisés estava sossegadão. Então, Moisés estava com uma vida tranquila, sem nenhuma grande excitação, sem nenhum grande acontecimento, mas também sem nenhuma necessidade. Ele tinha tudo que ele precisava para viver e para viver bem. Tinha sua família, seus filhos, sua esposa, tinha o seu sogro que tinha um rebanho, então ele não passava nenhuma dificuldade. Mas o fato é que Deus tinha um plano diferente para a aposentadoria da vida de Moisés. O plano de Deus não era bem esse da aposentadoria de Moisés, tranquila, serena e cuidando do rebanho. E assim como para Moisés E assim como eu disse no domingo, em relação a Josué, Deus tem um propósito e um plano para a vida de cada um de nós. E muitas vezes ele não bate com o nosso. E muitas vezes ele não bate com o nosso. Mas Deus, ele se apresentou a Moisés nesse momento. E o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que conversa com a gente, que se apresenta, que se permite ser encontrado, como ele se permitiu ser encontrado por Moisés na sarça. Moisés não sabia, mas quando ele viu aquela sarça, uma nova fase na sua vida estava começando. Ele nem imaginava isso, quando ele viu aquele mato pegando fogo lá, que era uma coisa até comum no deserto. Você imagina o calor, não precisa de muita coisa, né? Calor, mato seco, pega fogo. A questão toda é que ela não se consumia, né? Não parava de pegar fogo. Então Moisés foi lá para ver aquilo. Mas o fato é que ali começava uma nova fase para Moisés. Mas como é que começou essa nova fase? O que aconteceu de diferente naquele encontro? Então a gente vai analisar alguns aspectos desse encontro. Primeiro, Deus, ele chama a atenção de Moisés. Depois, Deus se apresenta para Moisés. E depois ele credencia Moisés para cumprir a missão que ele deu. Então vamos caminhando aí devagar e vamos por partes. Vamos ler de novo o verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. A sarça, ela não se queimava. Era um fenômeno estranho. Você imagina que você está lá, pensa como Moisés. Moisés está lá com o rebanho, com as ovelhas, e ele vê lá no deserto uma moita pegando fogo. Bem, até aí normal. Normal. Acontecia. E aí ele olha e olha e olha. Aquele negócio não para de pegar fogo. E não some a sarça. E aquele arbusto não se consome. Ele, opa, tem alguma coisa diferente aí. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Né? Se tem uma coisa que move o ser humano é curiosidade, né? Curiosidade move a gente, né? E Moisés foi movido pela curiosidade dele. E ele foi até essa sarça. E foi ver o que acontecia. E essa sarça, ela tem um simbolismo, né? Ela serviu ali para chamar a atenção de Moisés, mas também para mostrar que o homem pode se aproximar de Deus sem sofrer nenhum dano, apesar de Deus ser poderoso, divino. Ele permite que nós nos acheguemos a Ele. Apesar de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, Deus permite que o ser humano se chegue a Ele. E Deus permitiu que Moisés chegasse até a sarça, não de qualquer jeito. Quem lembra lá que ele disse: olha, Moisés, tira as sandálias, olha o respeito, a terra que você está pisando é santa, mas ele permitiu. Então Deus permite que nós nos acheguemos a Ele, apesar de nós. Por mais que nós não sejamos dignos de nos achegarmos a Deus, Deus permite que nós nos acheguemos a Ele. Deus quer essa proximidade conosco, nos convida para isso, nos chama a atenção para isso, para que a gente se achegue a Ele. E foi assim que Ele fez com Moisés. Então Ele chamou a atenção de Moisés e permitiu que Moisés chegasse até Ele. Da mesma maneira, Deus chama a nossa atenção hoje e permite que nós nos acheguemos a Ele. Nós temos essa oportunidade, essa liberdade de nos achegarmos a Deus, de estarmos próximos a Ele. E aí um segundo ponto interessante nesse chamado de Deus aqui para Moisés é que Deus chama Moisés pelo nome. Deus disse, Moisés, Moisés. Ele não falou, fulano, fulano, vem cá, não. Deus chamou Moisés pelo nome. Deus sabia exatamente com quem ele estava falando. E assim ele faz com a gente. Ele conhece. Ele chama a Fiamma. Ele chama a Marisa. Ele chama a Isabel. Ele não chama o Psyll. Ô irmão. Ô fulano. Ele chama você pelo nome, porque ele te conhece. É assim o chamado de Deus. É essa intimidade. É alguém que conhece você melhor que você mesmo. E assim ele fez com Moisés. Moisés, Moisés. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas como é que eu vou saber que é a voz de Deus me chamando? Como é que a gente reconhece a voz de alguém? Não é de tanto ouvir? Como é que você reconhece? Garanto para você, quando você era criança, você estava brincando lá no quintal, que a sua mãe te dava um berro, era inconfundível. Era ou não era? Inconfundível. Se a mãe desse um grito lá, opa! Por quê? Porque você ouvia aquela voz todo dia. E o berro quase todo dia. Enfim, mas por essa proximidade, por essa intimidade. Então, quando a gente busca Deus, quando a gente está no dia a dia com Deus, quando a gente ora, a gente vai se acostumando a ouvir a voz do Senhor. E aí a gente reconhece. João 10, de 3 a 5, diz assim, para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Nós somos a ovelha, as ovelhas, e o Senhor é o bom pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então a gente reconhece a voz de Deus quando a gente caminha com Ele, em intimidade com Ele. E é interessante que Deus se permitiu ser encontrado, permitiu que Moisés chegasse, chamou Moisés pelo nome. E ele é interessante que Deus ele se manifesta individualmente para cada um de nós. Porque para cada um de nós, ele tem uma missão, um plano, algo a ser cumprido. Então, ele não vai normalmente procurar no coletivo, mas ele vai na intimidade, dentro do teu quarto quando você estiver orando. Falar contigo, falar com você. Porque, muitas vezes, a mesma palavra que a gente fala aqui, que a gente lê aqui, ela encontra no coração de cada um uma resposta diferente. Porque é Deus falando individualmente com você, através do seu Santo Espírito. Ela vai reverberar de uma maneira diferente no teu coração. Então, Deus tem todo esse trato com a gente, né? Eu sempre digo que para Deus, eu não sou o CPF número tal, 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 ou RG número tal, 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 como eu sou para o governo. Eu sou o Samir. Eu sou o Samir. Que ele criou e que ele conhece muito bem. Então a gente é único e especial para Deus. E ele conhece a gente muito bem. Então Deus não vai te chamar de psiu. Ou ele vai te chamar pelo nome. Assim como ele fez com Moisés. Moisés, Moisés. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Versos do 7 ao 9. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, pois desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e vi a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Olha que interessante que Deus diz: eu vi a opressão. Deus diz: eu ouvi o clamor. Deus diz: eu sei o que estão sofrendo. Deus diz: chegou o momento de livrá-los. Então, esse Deus que nos conhece bem, nos chama pelo nome, ele conhece cada um das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, dos nossos aperreios. Eu vi, eu ouvi. Ele não está alheio àquilo que está acontecendo a gente. Deus sabe. Deus escuta. Deus vê o clamor do seu povo. Quando o povo se colocou a clamar, a orar, a buscar o Senhor, Deus veio. E é interessante que o texto diz que Deus desceu para encontrar o seu povo e para livrá-los. Ele veio porque ele ouviu o clamor do seu povo. E Deus não muda. Deus é imutável. Deus não muda. O mesmo Deus que ouviu o clamor do povo de Israel é o Deus a quem nós oramos, que ouve o nosso clamor, que vê a nossa aflição, que escuta quando falamos com Ele. É o mesmo Deus. Deus é imutável. E Deus, ele dá aqui uma missão para Moisés, né? E ele diz para Moisés: olha, eu vim para tirar o meu povo da aflição do Egito. Moisés, quando ele viu o egípcio afligindo o hebreu, o que ele fez? Ele matou o egípcio. Deu certo? Não deu certo. Ele foi obrigado a fugir. Do jeito de Moisés, não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas Deus, ele tem um plano, uma maneira especial de agir. E normalmente é muito diferente daquilo que a gente espera, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, normalmente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já deve ter acontecido. Deus arruma aquela solução que você jamais imaginaria. Não é? Ele arruma aquela solução que, puxa vida, eu nunca pensaria nisso. Mas Deus, ele age, porque ele escuta o clamor do povo e ele vê aquilo que nós sofremos e Ele conhece as nossas aflições e Ele tem prazer em nos livrar. Então, o mesmo Deus que conhece você, Ele sabe por aquilo que você passa. Então, fique tranquilo em relação a isso. Ele sabe. Mas o fato é que Ele não fica indiferente ao nosso sofrimento, não é isso? Mas nós precisamos buscá-lo, falar com Ele, clamar por Ele, porque Deus, Ele quer essa intimidade conosco, essa proximidade. Então não basta você sofrer e resmungar. Que enquanto o povo estava no cativeiro e só sofria e resmungava e murmurava, não aconteceu nada. Mas quando o povo começou a clamar e a pedir ao Senhor, Deus veio ao socorro. Então, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir, a gente precisa nos valer do socorro do Senhor. Então, Deus nos chama a esse encontro, a essa intimidade, a essa proximidade com Ele. Deus que te chama pelo nome, Deus que conhece as suas aflições e Deus que quer ouvir de você aquilo que você necessita. O fato é que Moisés tinha um grande desafio. Tá bom, Senhor, o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor já ouviu as aflições do povo, mas o que, que eu faço com isso? Ah, você vai livrar o povo. Não foi isso que nós lemos? Você vai até Faraó e vai livrar. E Moisés, ele na mansidão que a Bíblia descreve, eu imagino esse encontro dele com Deus, né? Isso, imaginação do Samir aqui, tá? Mas, Senhor, então, eu conheço o povo e eles vão me perguntar quem é que me mandou fazer isso. E aí Deus, ele dá a resposta, né? Porque Moisés, ele aponta com essa pergunta para a sua insuficiência. Quem sou eu para chegar na frente do povo, depois de 40 anos fugido, estou aqui no deserto, cuidando, apacentando as ovelhas, chego lá, volto para o Egito, chego lá e falo, ó, vim libertar vocês. Vão olhar para mim e vão falar o quê? É louco, né? Pegou muito sol no deserto, está tendo alguma alucinação, e vamos deixar esse doido quieto aí. Mas o fato é que Deus, ele fala assim para Moisés, olha, Moisés, eu sei que você é insuficiente para isso, mas eu sou suficiente. Então você vai dizer para o povo que o Deus dos pais deles, de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi que mandou você. Porque a gente se esquece das coisas que a gente promete, mas Deus não esquece. Deus não esquece de uma promessa. E ele não tinha prometido para Abraão que ele habitaria numa terra que mana leite e mel e que dele sairia uma grande nação. Pois bem, eles estavam escravos no Egito e a promessa ainda não tinha sido cumprida. Mas Deus não esqueceu. Moisés já tinha esquecido, 40 anos no deserto, tranquilão. Moisés tinha esquecido, mas Deus não. Então, Deus dá as credenciais para Moisés cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Bem, Moisés, você vai dizer ao povo que fui eu que mandei você. Ah, tá bom, Senhor. Mas quando eles... Moisés ainda insiste na pergunta, né? Mas, Senhor, então, quando eu chegar lá, eles vão perguntar qual que é o seu nome. Quem é esse Deus que mandou? Então vamos pensar também que o povo já estava há muito tempo escravizado, eles já tinham perdido um pouco dessa referência. E aí ele diz: diga que eu sou mandou vocês. Diga que eu sou. Esse eu sou, a gente já fez uma série aqui sobre isso, eu não vou me adentrar muito nessa questão, porque esse não é o mérito de hoje, mas esse eu sou indica a suficiência de Deus e a incapacidade do ser humano de descrever a Deus de uma forma completa. Dá para descrever a Deus de uma forma completa? Não. Diga apenas que eu sou, mandou vocês. Porque não dá para descrever tudo que Deus representa. Mas o fato é que isso mostra que, apesar das nossas incapacidades, apesar das nossas dificuldades, Deus conhece você, Deus te chama pelo nome, Deus sabe da sua aflição e Deus sabe aquilo que você pode fazer. E sabe muito bem aquilo que você não pode fazer. Mas o que ele fala? Estarei com você. Estarei com você. Então não é você que vai fazer. Sou eu que vou fazer através de você. Então é nessa confiança que nós temos que caminhar. Na confiança de que quando Deus fala conosco, que nos pede algo, que nos dá uma tarefa, Ele não está se baseando naquilo que eu e você podemos fazer. Mas Ele está dizendo: vá, porque eu estarei com você. E quem realizará isso sou eu, através de você. Então é essa a ideia aqui. Da mesma maneira que Deus tinha uma missão específica para Moisés, mesmo Moisés achando que estava já no final da vida aposentado, sem grandes pretensões, Deus muitas vezes tem planos para a gente, mesmo que a gente não saiba, ou que a gente não entenda muito bem. E esse encontro com o divino, esse encontro com Deus, mostrou para Moisés um novo começo. Um novo começo na sua vida, na sua nova jornada, na sua missão. E tem muito a nos ensinar a esse respeito. Então, que a gente grave pelo menos três coisas desse encontro de Moisés com Deus. Pelo menos três coisas eu gostaria que ficasse na memória de vocês. Ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. Moisés, Moisés. Esther, Esther. Edson, Edson, ele conhece seu nome, mas ouça o chamado de Deus, ele nos conhece. Conheça a Deus, porque ele sabe exatamente aquilo que você necessita, ele sabe exatamente aquilo que você precisa, daquilo que te angustia. Deus conhece o teu coração. Deus conhece e se importa com aquilo que você passa. Deus se importa com isso. Então conheça a Deus. E não confie em você mesmo, mas naquele que o enviou. Tenha confiança, não nas suas forças, não no seu conhecimento, não naquilo que você pode ou não fazer, mas naquilo que Deus é capaz de fazer. Confie nele. E ele fará através de você.